Começa agora. Casal em Missão.
Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o teu lar.
Olá, você que está em casa, no trânsito, na rua. Estamos aqui mais uma vez, o Casal em Missão. Estamos aqui para partilhar sobre fé, desenvolvimento pessoal. Eu sou a Vanessa.
Olá, meu amigo, minha amiga que está em casa. Quero lhe saudar com a paz do Senhor, que você esteja vivendo hoje um dia maravilhoso na sua vida. Eu me chamo André Berlanga e estou aqui mais uma vez com minha esposa Vanessa para trazer para vocês o programa
Casal em Missão.
Seja bem-vindo, Espírito Santo. É o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa. A minha família é o teu lugar.
Você está ouvindo Casal em Missão.
Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa. A minha família é o teu lugar.
Importante para nossas vidas, que é o tema sobre o medo. Nós que estamos aqui como casal em missão, porém, não estamos abordando somente o tema família, mas sobretudo tudo que está relacionado à nossa vida, o que nos aflige, todos os desafios que temos. E hoje nós iniciaremos com medo.
E é muito importante nós falarmos o que é o medo na sua raiz, para que nós possamos identificar claramente aquilo que hoje nos trava de buscar os nossos sonhos, buscar viver de uma maneira mais efetiva os nossos valores e até mesmo se engajar dentro da obra de Deus. O medo é algo tão poderoso quando levado a sério, quando nós investimos e acreditamos que ele é maior do que nós e até mesmo maior do que Deus, que ele é capaz de paralisar. Cientificamente falando, o que é um medo? É um bloqueio emocional causado pela nossa pelo nosso cérebro que nos impede de agir. Então, o que é o medo? É algo que te impede de agir. E como é que eu aprendo a ter medo? Mas fala, pô, poxa, já nasci com medo, eu sou uma pessoa medrosa de nascença. Não, não é bem assim. Você adquire medo por aquilo que você ouve. Então, quem são as pessoas que te rodeiam e que falam sobre determinado assunto? Por exemplo, perto da minha casa, as pessoas falam muito de assalto em determinada rua. Então, ao passar ali, por ouvir algo que ali tem um assalto, as pessoas já ficam com medo.
Sim, porém também tem na infância outras realidades. Você sofreu um trauma, ou então desde criança você teve experiências negativas com altura, ou como andar sozinho. Por uma experiência negativa você travou. E hoje você não realiza mais atividades que gostava. Eu, por exemplo, eu gostei de andar de cavalo, mas a minha primeira queda me deixou totalmente traumatizada. Eu fiquei sem respirar alguns segundos e com isso depois eu nunca mais retornei. É algo que eu preciso desbloquear na minha vida e me desafiar novamente por algo que eu gosto. Simplesmente não paralisar porque foi negativo, mas tentar refazer uma nova experiência.
Exatamente. Eu falo porque eu já vivi algumas situações de medo muito constante. Um dos medos que eu tenho, muito claro, é o medo de altura. E nós vamos comentar mais sobre quais são os medos mais frequentes. Eu, se chego no topo de um prédio e olho para baixo, eu fico totalmente travado. Eu fico como se tivesse frio, né? Outro medo que eu tenho, mas que muito homem fala que tem nojo, é do rato. E eu costumo dizer que o grande herói é quem mata um rato. Então, essas pessoas geralmente falam, eu tenho nojo de rato, eu não tenho medo, eu tenho nojo. Mentira, tenho medo. Não é verdade, amor?
Sim, sim, eu também já tive experiência de matar um rato, não é legal.
Então, o medo, além de tudo, a gente costuma colocar um falso nome pra ele. E isso é o que geralmente costuma nos sabotar. Então, nós chamamos o medo de um simples receio, nós chamamos o medo de nojo, nós chamamos o medo de temor. Tem gente que fala até mesmo que é prudência, mas não é. É o danado do medo querendo sabotar.
Receio, insegurança.
Exatamente.
Vão dando vários nomes para esses medos.
E é muito engraçado que, por exemplo, a pessoa que tem medo, ela costuma alimentar a insegurança pela opinião alheia. Então, por exemplo, um rapaz está super apaixonado por uma menina e tal, e ele vai, compra uma flor, compra bombom e vai dar para ela. De repente, o amigo fala, olha, eu acho que não vai dar certo. Acabou! Ele está travado e ele não vai prosseguir naquilo que ele tinha desejo de fazer. Então, a minha dica para quem tem medo é: vá de em frente ao seu medo.
E, geralmente, eu acredito que a pessoa, você que está ouvindo, precisa saber identificar de onde vem esse medo. Colocar ele à sua frente. Se aquilo é importante para você. Quantas pessoas têm um bloqueio pelo trauma que tem, ou então deixa de fazer algo por causa desse bloqueio, porque já teve uma experiência negativa, às vezes até com relacionamento, não entra mais em um novo relacionamento porque foi negativo no primeiro, traições, ou então você precisa identificar se esse medo hoje que você tem é um bloqueio que você tem. Porque muitas vezes o medo também é prudente. Medo de um leão, por exemplo, é um medo racional. Claro que nós temos que nos manter defesos, mas ter um medo por bloqueio, isso precisa ser destravado, liberado na sua vida.
Exatamente. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que o medo gera crença limitante. Então, nós vamos aprofundar nisso num próximo bloco, mas o que é muito importante? Existem pessoas que, com medo do fracasso, não perseguem o sucesso.
Exato.
E é aí que cai na bendita da frustração. Eu vou repetir. Pessoas que têm medo do fracasso e, por isso, não alcançam o sucesso. Então, na verdade, ela alimenta dois medos, e esses medos impedem que ela chegue no ápice da vida dela.
Porque muitas vezes esse medo, ele tá ligado com o seu sucesso, com aquilo que é propósito na sua vida. E impede, inclusive, de realizar o seu propósito aqui.
Então participe conosco, manda para cá teu WhatsApp, manda para cá tua participação ao vivo. Nós queremos compartilhar com você, nós queremos ouvir você, porque este programa é para você, meu amigo, minha amiga ouvinte. Nós vamos pro intervalo e nós já voltamos.
Você está imune ao sarampo? A doença que nos primeiros dias de contágio se assemelha a uma gripe é muito grave e pode trazer consequências irreversíveis. A principal forma de prevenção contra a doença é a vacinação. Por isso, fique atento às campanhas na sua cidade. Sarampo não é brincadeira.
Você está ouvindo Casal em Missão.
mesmo onde poderá superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é
Você está ouvindo Casal em Missão.
Voltamos! Vamos continuar com o nosso tema. Falamos até agora sobre o medo, sobre os bloqueios, o que nos impede, como nos adquirimos o medo, né? E as nomenclaturas para tudo isso. Agora nós vamos continuar falando quais são os tipos de medos que nós temos, quais os mais frequentes, até para a gente mesmo reconhecer quais são os medos que eu tenho.
Exatamente. Então, o medo que nós fizemos uma pesquisa ontem, né? E há vários dias nós já vínhamos rezando com este tema e eu identifiquei um dos medos que é o principal e que faz com que muitas pessoas percam oportunidade, principalmente dentro da comunidade, que é o medo de falar em público.
Verdade.
O medo de falar em público, ele não permite com que a pessoa se apresente até mesmo numa entrevista de emprego, não faça uma leitura numa missa, não ministre a palavra de Deus. Quantas pessoas têm um dom maravilhoso de pregação, de ministrar palestras, de ensino, mas travam quando se colocam na frente de 3-4 pessoas.
Isso é verdade. Tem muita gente que, pelo bloqueio, muitas vezes na infância, até a própria família, muitas vezes, quando está se expressando ali, e no momento que se expressou, ouviu algo que ali bloqueia você. E muitas vezes esse dom seu, eu mesmo, muitas vezes não me via falando. E depois de ter uma experiência, não só com cursos, né? Eu busquei me qualificar. Porém, eu percebi também que eu tinha a facilidade de comunicação. Mas antes eu mesmo não conseguia ver isso. Então, muitas pessoas hoje aderem o medo de falar em público, mas às vezes tem mais medo de falar em público do que morrer.
Exatamente. Eu já ouvi pessoas dizendo, eu prefiro morrer do que falar em público. Gente, a pessoa não faz noção do que está falando. Não faz noção. Para você ver a potência que o medo tem na vida dessa pessoa. Um outro medo que nós identificamos com muita força na vida das pessoas, principalmente de algumas mulheres: medo de dirigir.
É verdade.
E a gente percebe que muitas mulheres, elas ouviram o que muitas pessoas diziam até de uma maneira preconceituosa. Mulher no volante, perigo constante. Isso gera uma crença poderosíssima para o mal na vida dessa pessoa. Entenda, quando você começa a dirigir, você começa a ganhar mais liberdade e você começa principalmente a desejar conhecer novos lugares. É natural. E quando você adquire uma crença dessa, de que você não é capaz de dirigir, de que você não é capaz de fazer algo diferente, provavelmente você vai acabar dependendo de outras pessoas para fazer algo para você. Não é só o medo de dirigir em si, mas aquele medo que nós estamos identificando aqui como o principal, ele vai desencadear vários outros. Então, às vezes você desenvolve até mesmo medo de conversar com outra pessoa. Olha como isso é forte.
É claro que existem também realidades como síndrome do pânico. E você, no caso, precisa também identificar se essa é a realidade do seu medo. Trabalhar também com terapia, com outras realidades para que te ajude a superar esse desafio. E não se limitar a fazer realidades. Tem pessoas, eu conheço particularmente pessoas que querem dirigir, mas pela realidade do síndrome do pânico, muitas vezes acabam se limitando. E isso impossibilita que a própria pessoa possa... Ela gostaria, por exemplo, de ir à praia, fazer coisas sozinha.
Eu tenho um amigo, um grande amigo, e se ele ouvir esse programa, ele vai saber que eu estou falando dele, mas é de forma muito carinhosa, que há 4 anos atrás ele passou por um acidente muito grave de carro, e ele fraturou a coluna, fraturou a L5, né? E o médico dizia para ele que dificilmente ele voltaria a andar, quiçá voltar a dirigir. Olha como isso é grave. Você ouvir da boca de um médico, alguém que é responsável pela tua saúde, que você não vai voltar a andar, que você não vai dirigir. Pois essa pessoa foi buscar cursos, pois essa pessoa foi buscar uma experiência mais poderosa ainda que ela já tinha com Deus. Essa pessoa foi pra fisioterapia. Essa pessoa literalmente desafiou o medo. E hoje, além de dirigir, ele viaja dirigindo, vai pra todo canto. Essa pessoa fala em público de uma maneira maravilhosa. Essa pessoa ganhou sucesso dentro daquilo que ele faz. Ou seja, você ouvindo aquilo que os outros falam sobre o medo, atenção, tem gente que acredita que tá doente e pelo medo de buscar saúde, não busca mais. Medo, pessoas que têm medo de desafios, de tratamento. Pessoas que com medo de tratamento não buscam a própria saúde. Então atenção, às vezes esse programa é para você, é a misericórdia de Deus chegando na tua vida. Quantas vezes você se vê na zona de conforto, preso nos seus medos e não fazendo coisas incríveis acontecer?
Torne o medo um desafio. Para todo medo que você tiver, torne um desafio. Veja quais são as condições que você tem para desafiá-lo. Outro tipo de medo também é o fracasso.
Pessoas que, de repente, não abrem um negócio. Pessoas que não ousam. Pessoas com medo de se expor. Eles sabem que se eles fizerem algo muito bem feito, vai gerar sucesso. Mas o medo da tarefa dar errado é tão grande, que ele não faz o sucesso acontecer.
Tem medo de fracassar.
Exato. E o que alimenta o medo do sucesso é o medo do fracasso.
E muitas vezes por experiências negativas. Já teve, montou 2 vezes, não deu certo. E por isso tem medo de fazer novamente. E se você avaliar esses empresários de sucesso, todos eles tiveram também, né, durante a sua caminhada, fracassos. O importante é sempre continuar persistindo. Diante de todas as experiências negativas, tornar desafio para superar novamente, que uma hora dá certo.
E você...
não tornar absoluto isso.
Exatamente. Você já deve estar se perguntando, como eu faço para superar o meu medo? André, eu já reconheci que eu tenho medo de rato, que eu tenho medo de altura, que eu tenho medo de falar em público, que eu tenho medo de dirigir. Enfim, que eu tenho medo de diversas coisas. Como eu faço para superar o medo? A primeira coisa que nós temos que fazer é desafiar o medo. O que é desafiar o medo? É enfrentá-lo de fato. É enfrentá-lo. É ir de encontro a ele para que ele possa se diluir. Porque no fundo, o medo é uma ilusão que toma conta do nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é verdade do que é mentira. Então, se você passar por uma experiência e você falar para si mesmo, eu sou corajoso, você enfrenta aquele medo. Agora, se você acreditar que o medo é maior do que você, você dificilmente vai conseguir agir.
Vai te paralisar. Você não vai dar passos maiores. É preciso sempre buscar alguém mais experiente com você em relação ao seu medo, que te ajude a superar esse desafio. É interessante pensar que, se você perceber, o medo está somente na sua cabeça. Se você for colocar, por exemplo, eu tenho medo de andar 8 horas da noite porque é escuro, é perigoso. Mas se você colocar no papel todas as evidências de que leva realmente a ver, ah, realmente é escuro, ou é isso, é a minha cabeça que está projetando, realmente é perigoso, quantas pessoas foram assaltadas, qual a probabilidade de nesse horário ser perigoso? Então, se você perceber, todo esse medo foi construindo dentro de você, não fora. Nós, pela ansiedade, muitas vezes vamos construindo medos dentro de nós, que muitas vezes, pelos fatos, não são verdades. Ou seja, só está sendo construído dentro da sua cabeça. Então, você precisa encontrar alguém que te ajude a superar esses medos, que identifique essas realidades com as próprias ilusões que você constrói dentro de si. E não aquilo que está fora. Muitas vezes, eu não vou fazer isso porque vai acontecer isso. E qual é a evidência que você tem que vai acontecer? Você entende? É você mesmo que coloca barreiras e limites para não fazer. É a famosa desculpa. A historinha que você conta para si mesmo, para não progredir. Então, tente perceber quais são esses medos e se eles condizem com a realidade de fato. Coloque isso em evidência no papel para você identificar e busque alguém que te ajude a superar isso.
E a última forma de se libertar do medo é pelo poder da oração. E hoje, de forma muito especial, nós viemos aqui preparados, rezando, para rezar pelo seu medo e pedir ao Senhor que, com muita misericórdia, com amor, liberte você para uma vida nova. Nós estamos indo para o nosso intervalo e nós já voltamos com a partilha do Evangelho.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, 9 em cada 10 casos de suicídios poderiam ser prevenidos. Procure se informar e não fuja do assunto. Converse com as pessoas sobre isso. Peça ajuda, pesquise, mas não deixe que esse mal continue afetando pessoas que apresentam comportamento suicida que envolve fatores sociais, psicológicos e outros que podem ser combatidos. Faça parte dessa luta.
Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar. E meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe, mãe Maria plantou pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar,
Maria que fez Jesus caminhar,
Maria que só viveu pra seu Deus,
Maria do povo meu.
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
Você está ouvindo Casal em Missão.
Caros ouvintes, eu quero pedir desculpa para vocês. Hoje, graças a Deus, nós ganhamos mais um pouco aqui de tempo, nosso programa Casal em Missão. Então agora nós não vamos para o comentário do Evangelho, nós vamos falar um pouco mais sobre o medo, porque é um assunto que precisa demandar atenção, tempo e que precisa tocar o seu coração. Está aqui conosco pelo WhatsApp a Silvana. Realmente, Silvandira, perdão. É Silvana mesmo, Silvana Euclides. Realmente o medo nos trava. Sofri um acidente há 2 anos de ônibus, tombou. Estava com minha família em Porto Seguro. Olha que triste. Ainda hoje, ao andar de ônibus, o medo toma conta. Começa a suar, exercício que faça respirar e começa a rezar e dizer: tá tudo bem, vai dar tudo certo. Temos que enfrentar com consciência e paciência. É isso mesmo, né, amor?
Fosse fé, Silvana, sempre persista, que isso não te impeça de viver.
Exatamente. E eu agradeço muito a sua participação, Silvana, que é sempre uma ouvinte fiel do nosso programa. Realmente, gente, as pessoas que continuam a viver os seus medos, começam a aparecer nos seus medos, ela cai num ciclo de infelicidade. E um outro medo que é muito poderoso, que ele pode te travar, que ele pode acabar com você, se você não tomar cuidado, é o medo da rejeição.
Isso mesmo, a rejeição tá ligada muito ao trauma. Muitas vezes os pais mesmo acabam, não porque querem conscientemente, mas inconscientemente muitas vezes acabam rejeitando ou abandonando. E isso às vezes gera um complexo nos filhos, e os filhos acabam reproduzindo a mesma experiência quando crescem, e muitas vezes não conseguem evoluir num relacionamento, ou então tem medo de dar passos sérios por medo de ser rejeitado.
Exatamente. O medo da rejeição, ele se dá por conta da autoimagem. Então, muitos jovens hoje em dia, e nós já vimos até pessoas que suicidaram por causa disso.
É,
se acham feios. Se acham feios. Por quê? Porque não estão na estética da moda.
E muitas vezes, por quê? Não é todas as realidades, mas reflete uma parte dessa realidade. Quando é criança, aquele tempo preciso que os seus pais precisam te dar amor, você não recebeu. E muitas vezes você vive esperando receber de outros. E quando isso não é correspondido, a pessoa se bloqueia, ou então chega até a cometer suicídio mesmo, porque como ela não teve a afirmação de amor quando era preciso dos seus pais, ela precisa obter de outras pessoas ou de um caso amoroso para poder se afirmar. E quando não é afirmado de modo positivo, ela se vê inútil, ela se vê sem propósito. Porque muitas vezes acaba precisando do outro para se autoafirmar porque não recebeu. E esse medo persiste de rejeição, até de dizer eu te amo, por medo de ser rejeitado.
O Espírito Santo vai tocando agora pessoas que ouviram dos seus pais palavra de desvalia sobre a sua competência. O Espírito Santo de Deus vai libertando essas pessoas por meio da consciência, que elas já foram tocadas agora, preparando o coração para a oração. Meu irmão, eu quero profetizar na sua vida: você é uma bênção, você é um milagre. Você é uma pessoa de vitória, você é uma pessoa que Deus criou para vencer. Você nasceu para ser uma pessoa de sucesso. E tudo aquilo que você colocar a mão vai prosperar. Mas é necessário que hoje você se liberte. Entenda, hoje o seu pai, a pessoa no qual você teve problemas, palavra de desvalia, como por exemplo, você não faz nada, termina nada que você começa. Como por exemplo, você não tem o padrão para essa profissão que você escolheu. O seu sonho é muito alto para ser realizado. Hoje o Senhor, ele toca em você. Hoje o Senhor, ele toca em você. O Senhor visita pessoas até mesmo que já têm expressão, que já têm sucesso, mas que se sentem inseguros para ousar de uma maneira mais alta. O seu coração grita por esse voo, mas você se sente preso. Deus nesse momento já toca em você. Deus já vai te libertando deste mal.
Continuando sobre o medo. Quantos medos nos impedem de ter sucesso na nossa vida, de prosperar, de não ter um relacionamento mais seguro, um relacionamento autêntico? Quantos medos que nos impedem de ter sucesso no trabalho? O quantos talentos você tem dentro de você que hoje estão ali bloqueados pelo seu medo, pelos seus traumas? Quantos talentos Deus colocou dentro de você que você hoje não consegue prosperar? Prosperidade, que quer dizer sucesso em tudo que faz, no trabalho, no servir, na vida amorosa, no social. Quantos talentos que você tem, e até você já percebeu que você tem, mas quando chega o momento, você não consegue ir adiante. Medo de ser pobre, ou medo de dirigir, de receio, de fracasso. Isso está ligado ao seu propósito, ou pelo menos aquilo que te liga ao teu propósito. Você não pode deixar que esse medo seja apenas um paralisante dentro de você, mas o desafio que você precisa hoje pegar e dizer: eu não tolero mais isso. Isso às vezes pode estar impedindo o seu futuro brilhante. Você pode ser alguém muito mais do que imagina, e por esse bloqueio, por esse medo, não ter um futuro brilhante, extraordinário, totalmente novo.
Por isso hoje é necessário que nós rezemos com força, para que Jesus traga à tona, pelo seu poder libertador, a nossa verdadeira identidade, que nós somos filhos amados, e que se nós estivermos construindo a nossa vida sobre a rocha poderosa, que é Ele mesmo, que é a sua palavra, que é o seu amor, que é o seu Espírito Santo, sob a proteção da Virgem Maria, nós já somos mais que vencedores. Porque aquele que nos libertou nos chamou para vencer, nos chamou para fazer obras maiores do que as que Ele fez. Aquele que nos chamou nos capacita e nos capacitará também diante de todo e qualquer desafio.
Medo.
Isso mesmo, de todo e qualquer medo. Deus é vencedor sobre todo medo. Mas é preciso que nós abramos o nosso coração. Existe um acesso para a liberdade, que é nós nos deixarmos conduzir pela mão amorosa de nosso Senhor.
E isso acontece por meio da oração. Não, oração é que nós conseguimos que Deus adentre nos nossos medos e seja a força para superar todo o bloqueio que temos, ou medo, a superação. E ali pedir a intercessão mesmo, fazer propósito, colocar quais são as possibilidades que eu tenho de superar esse medo. É a terapia, é a oração.
É o coaching.
É o coach também.
Palestras, são livros. Hoje tem uma gama de vídeos no YouTube gratuito. Não só vídeos de oração. Às vezes você não é católico, mas está aqui me ouvindo. Às vezes tem outros tipos de oração. Até pastores, padres, missionários, rezando pelo medo na internet. Às vezes você está me ouvindo, mas você não é católico. Então, poxa, André, você está falando de libertação da Virgem Maria, mas tem outros meios. Existem formas de diluir o medo. Então, busque auxílio. O que não vale quando se fala do medo é você deixar de fazer o que você quer na sua vida e buscar os seus sonhos, porque você tem medo de algo.
Falando de um outro medo que me veio à mente agora, é o medo de viver. Eu acredito que nesse mês, setembro amarelo, nós vamos ver muitas pessoas hoje com medo de viver. Enfrentar realidades, muitas vezes ver como a morte é uma fuga de todos os problemas. Não consegue mais ver resposta diante de tantas situações que vêm acontecendo na vida. E tem medo de viver, medo de abraçar a cada dia o desafio, o problema. Isso porque muitas vezes o problema se tornou tão grande que você não consegue mais superá-lo, se sentir fraco. Mas existe meios para superar esse medo. Existem médicos, existem psicólogos, existem livros, vídeos. Existe sim também a oração. Da forma que você sabe, simples, Deus ele está com você. Está com você. Não tenha medo de viver, persistir. Essa nuvem negra que está passando é somente um período. Ela vai passar. Depois ela vai passar e você vai sim querer viver e muito.
Exatamente. Pessoas também que o Senhor já vai me mostrando, pessoas que tinham uma grande tristeza quando se deparavam com os resultados negativos da sua vida. Meu irmão, eu quero dizer para você, não existe fracasso. Não existe fracasso, existe um resultado. E esse resultado não é capaz de te paralisar. Você precisa extrair o que foi bom. Porque entenda, Santo Agostinho vai nos dizer, e a palavra de Deus também, de todo mal, Deus extrai o bem. Então, para que você possa construir um novo, você precisa de aprendizado. A partir dessa experiência que você teve, que não foi como você gostaria, tire o que foi bom de aprendizado e agora, fazendo tudo novamente, não repita o mesmo erro. Então, eu quero dizer isso para você de coração, meu irmão. Liberte-se do medo. Hoje é o dia da sua libertação. Hoje é o dia da sua vitória. E nós queremos rezar por você. Nós vamos te ajudar hoje a enxergar qual é o medo, a dar nome a ele, a apresentá-lo aos pés de nosso Senhor, para que ele, com o seu poder, possa te libertar. Nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, 9 em cada 10 casos de suicídios poderiam ser prevenidos. Procure se informar e não fuja do assunto. Converse com as pessoas sobre isso. Peça ajuda, pesquise, mas não deixe que esse mal continue afetando pessoas que apresentam comportamento suicida que envolve fatores sociais, psicológicos e outros que podem ser combatidos. Faça parte dessa luta.
Você está ouvindo Casal em Missão.
Presente. posso dizer: habitas aqui. Porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar: hoje
você está ouvindo Casal em Missão.
Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa. A minha família é o teu lugar.
Voltamos! Vamos dar continuidade à nossa oração e, para começar a nossa oração, nós vamos fazer a proclamação do Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Então, Jesus ergueu os olhos para os céus e discípulos e disse: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem, e quando repelirem o vosso nome com infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Era assim que os pais deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque vereis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Ai de vós, quando vos louvarem os homens, porque assim faziam os pais deles aos falsos profetas. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. É muito interessante nós vermos hoje como Nosso Senhor é providente e vem de encontro ao que nós estamos falando. De fato, buscar ser uma pessoa bem-aventurada é ser uma pessoa santa. Uma pessoa santa. E todos os santos, de uma maneira muito especial, tiveram ataques sobrenaturais. Se você já assistiu o filme do Padre Pio, por exemplo, Padre Pio era atacado fortemente por um leão em formato de cachorro. E aquilo aterrorizava o Padre Pio. Mas aquele homem se entregou à oração. Aquele homem se entregou à caridade. Aquele homem se entregou ao serviço da fé. E aquele homem se superou. E hoje é um dos santos mais queridos e devotos no coração do povo de Deus. Não é verdade, amor?
É interessante falar sobre ele, né? Ele era santo, tinha uma vida totalmente devota. Mas mesmo assim, era humano. Tinha medo, mas mesmo assim, o mesmo medo que ele tinha levou a ser mais devoto, a ser santo. E às vezes esse medo é o que nós também nos leva diretamente a Deus, de estar diante dos seus pés, pedindo que nos ajude a reconhecer que nós somos humanos e limitados. Essa proclamação, ela vem realmente vim muito de acordo com o que estamos falando, é até ilógico, né? Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vós é o reino de Deus. Que tendes fome, porque sereis fartos. Você percebe que não são as tribulações ou os medos que hoje nós temos, mas que nós somos, na verdade, diante das tribulações, bem-aventurados.
E é muito interessante, porque quanto mais você está vivendo uma situação de desafio, Deus vai lhe honrar. Olha que interessante. Felizes os pobres, porque seu é o reino de Deus. Felizes os que passam fome, porque serão saciados. Então, meu irmão, o seu medo em Cristo encontra consolação. Vou dizer mais uma vez. O seu medo em Cristo encontra consolação e libertação.
Bem-aventurado é ser quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem e quando repelirem o vosso nome por infame por causa do Filho do Homem. Olha como é forte essa passagem.
Exatamente. E nós queremos rezar agora. Nós queremos pedir ao nosso Senhor que venha de encontro aos nossos medos, que venha hoje nos libertar, que Ele venha hoje nos curar e que Ele venha hoje transformar a nossa vida. Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos por um instante, onde quer que você esteja, menos que você esteja dirigindo, mas que você possa colocar esse som de uma maneira um pouco mais alta e se concentre nesta oração. Senhor, nós te pedimos por todas as pessoas que nesse momento sofrem de medo. Nós te pedimos, Senhor, por todas as pessoas que se encontram literalmente bloqueadas e perdidas, pessoas até mesmo que se dizem infelizes. Nós suplicamos, Senhor, o Teu amor. Nós suplicamos a Tua redenção, nós suplicamos a Tua misericórdia sobre todos os meus irmãos e irmãs, até mesmo sacerdotes que se encontram neste momento com medo da vida. Senhor Espírito Santo, nós pedimos a Sua presença também nos estúdios aqui da Rádio Celebraion. Você que ora em línguas e há possibilidade agora, solte a sua voz na linguagem dos anjos. Vá pedindo a presença do Espírito Santo sobre você, para que venha literalmente mostrar, revelar qual é o medo que te impede de ter uma vida abundante, uma vida nova aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, pelo poder da Tua palavra proclamada, Senhor, pelo poder da nossa oração e de todas as vezes em que comungamos até o dia de hoje, vem nos libertar. Que o Teu sangue redentor, Jesus, possa nos lavar, possa nos encher da coragem que é própria dos filhos de Deus, para empreender neste mundo. Senhor, que o mundo não seja capaz de nos acovardar, mas que nós sejamos capazes, Senhor, de ser profeta, de ser ousados, empreendedores, águias, verdadeiros leões na fé, nas Tuas mãos.
Essa palavra, coragem, Deus vai me dando entendimento que muitas pessoas hoje vão sendo revestidas pela couraça da coragem, que estão a ponto de desistir de situações e até de dar passos mais firmes e à frente, mas estão com dúvida. Hoje o Senhor te dá coragem.
O Senhor também vai me fazendo lembrar
adiante
de São Francisco de Assis, quando você ia dizendo de dúvida. São Francisco que tão belamente cantou: onde houver dúvida que eu leve
a fé.
O Senhor vai batizando muitas pessoas hoje com o dom da fé.
Confirmo.
Com o dom da fé. O Senhor vai devolvendo a muitos corações a vida. A vida. Vanessa, minha esposa, trouxe tão bem durante a reflexão, nem estava no nosso roteiro, sobre o medo de viver. E o Senhor vai visitando pessoas agora que têm encontrado nas ondas da Rádio Celebraion força para viver. O Senhor vai libertando pessoas que estavam literalmente numa zona de conforto, que tinham enterrado os seus dons. Há pessoas que até mesmo com conflitos interpessoais em igreja, em fofocas, deixaram de manifestar o seu talento para Deus. E o Senhor nesse momento vai te colocando de volta no seu apostolado. Deus já lhe mostra onde, Deus já lhe mostra como, pelo poder da oração.
Sinto que o Senhor também vai dando entendimento de, através do seu medo, tornar propósito para viver.
Glória a Deus.
Através do seu medo, torná-lo propósito para viver.
Bendito é o nome do Senhor que visita muitos irmãos e irmãs neste momento, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo de Deus, pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, na qual nós rogamos neste momento, sobre todas as pessoas que nos ouviram e que vão nos ouvir. Nós rogamos a intercessão dela, da Virgem de Fátima, do Rosário, sobre todas as intenções do nosso coração. Pedimos para que você seja liberto, seja curado, seja transformado pelo poder da intercessão de Nossa Senhora.
Estamos aqui agora encerrando o nosso programa. Chegamos ao final. Muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Muito grato à Virgem Maria por todas as graças que, pela intercessão desse momento, muitas vidas alcançou.
Isso mesmo. Nós vamos encerrar o nosso programa. Esse momento de louvor e gratidão, nós vamos rezar uma Ave Maria para entregar assim o nosso dia e prosseguir nesse momento de tão lindo que nós estamos vivendo. E após o encerramento do nosso programa, convido você a ficar na nossa programação e ouvir, se atualizar com o Jornal Brasil Hoje. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Amém.
Nós estávamos reunidos e sempre estaremos. Fique com Deus uma quarta-feira abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Deus te abençoe. Até mais.
Tchau. Até a próxima.
Tão vazia e sem graça sem o teu amor. Nada no mundo é capaz de dar sentido e alívio para minha dor. Minha vida está segura em ti, mesmo nos dias maus, em que minha fé pequena venda os meus olhos e me impede de enxergar. Confiarei em ti, pois tua destra poderosa me sustenta e me levanta se eu cair. O choro vem, mas só dor.